e da Cristiane, né, que são intérpretes de Libras. E a partir desse momento, digamos, seria uma sessão histórica, secretário Bira. Desse momento em diante, então, a Câmara de Vereadores de Juiz terá intérprete de Libras nas suas sessões. Né? Então, momento que fim de semana, agora domingo, presenciamos Caxias sediando a Surdo Olimpíadas, maior evento olímpico aí depois das Olimpíadas, das Paralimpíadas. Né? E temos a informação que temos 10% da população do país com algum tipo de deficiência auditiva, né? E basicamente aqui em Juiz temos a informação de que tem cerca aí de umas 200 de surdos, né? Então, a Câmara de Vereadores, como Casa do Povo, trabalhando no sentido de inclusão social, inclusão de todos para os debates das matérias que aqui são discutidas e de interesse da comunidade, ela então acha por bem também levar essa informação em tempo real e com a maior fidelidade possível através das nossas intérpretes profissionais da área, a Karen e a Cristiane. Então, a partir de hoje, nós vamos se acostumar aí em tê-las em nossa presença aí nas sessões ordinárias das segundas-feiras e alguma extraordinária que, porventura, venha daqui para frente. Sejam muito bem-vindas, meninas, e um bom trabalho para todos nós. Agora sim, o senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Boa noite. Ata número 12 de 2022. Aos 25 dias do mês de abril do ano 2022, com início às 18 horas e 12 minutos, reunir-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal, cito na rua Benjamin Constante, 116, os vereadores ijuienses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Alexandra Lentes, Bruna Gubiani, César Busnello, Jorge Amaral, Ricardo Adame, Marildo Kronbauer, Paulo Braga, Rodrigo Noronha, Ubiratã Hertal e Valdenei dos Santos, o presidente, vereador Matheus Pompeu de Matos, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Ubiratã Hertal, que procedesse à leitura da ata número 11 de 2022, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 18 de abril de 2022. Sem que houvesse manifestações, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, o presidente suspendeu os trabalhos para receber representantes da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, a fim de receber homenagem à entidade. O presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura do ofício convite. A palavra foi concedida ao vereador Ubiratã Hertal, manifestando-se em nome de todas as bancadas. Após, a palavra foi concedida à magnífica reitora, senhora Kátia Maria Nering. Na sequência, manifestaram-se a vereadora Bruna Gubiani e o vereador César Busnello. Em seguida, o presidente solicitou que o secretário procedesse na leitura da placa de homenagem e, após, convidou o vereador César Busnello para realizar a entrega da placa. Na sequência, o presidente agradeceu a presença das convidadas e solicitou aos vereadores que as acompanhassem à saída do plenário. Reabertos os trabalhos, o secretário procedeu na leitura da correspondência recebida do Poder Executivo em resposta a pedido de informação encaminhado. Em seguida, o presidente passou à ordem do dia, quando foram deferidos os seguintes votos de pesar: pelo falecimento da senhora Terezinha Rosa dos Santos de Oliveira e do senhor Aldo Guarda Lara, e os seguintes votos congratulatórios, em razão do evento Seleção Solidária ao Prefeito Municipal, à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, à Polícia Civil, à Polícia Rodoviária Federal, ao 27º Grupo de Artilharia de Campanha, ao 29º Batalhão de Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros e ao SESC de Ijuí. Após, foram remetidos para estudos das comissões técnicas permanentes de origem do Poder Executivo, Projeto de Lei, Mensagem 025 de 2022, que cria a marca e a identidade visual oficial do município de Ijuí, e Projeto de Lei, Mensagem 026 de 2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Ijuí para o exercício de 2022, no valor de R$ 34 mil. e a inclusão de ação no anexo 3 da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 2021, e no anexo 1 da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 2021, de origem do Poder Legislativo, projeto de lei de autoria do vereador César Busnello, que dispõe sobre a disponibilização de informações dos estoques dos medicamentos adquiridos ou distribuídos gratuitamente à população pelo município de Juí. Após, o presidente colocou em discussão o projeto de lei, processo número 05-2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade para todas as edificações da ligação e da canalização do esgoto à rede coletora pública nos logradouros providos e da outras providências. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas, manifestaram-se a vereadora Bruna Gubiani e os vereadores Adalberto Noronha e Ricardo Adami. Sem que houvesse outras manifestações, em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foram colocados em discussão os requerimentos constantes na pauta. De proposição do vereador Adalberto Noronha, que requer envio de ofício ao senhor Ranolfo Vieira Júnior, governador do Estado, e à professora Raquel Teixeira, secretária estadual de Educação, solicitando que a Escola Técnica Estadual 25 de julho seja contemplada com um ginásio coberto para realizar suas atividades físicas e esportivas, como vôlei, basquete e futsal, além de outras atividades. Manifestou-se o proponente da matéria, sugerindo que seja dado encaminhamento por todas as bancadas, o que foi aceito. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De proposição do vereador Paulo Braga, requer envio de convite à coordenação do Fundo Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores Municipais, FACEMI, à coordenação da Coordenadoria Municipal de Compras, COPAM, a assessoria jurídica do Poder Executivo, a fim de participar de reunião conjunta das comissões técnicas permanentes dessa Casa no dia 2 de maio, às 16 horas, em razão da necessidade de esclarecimento sobre o novo contrato realizado entre a administração e a Unimed para prestação de plano de saúde aos servidores municipais. Manifestou-se o proponente da matéria solicitando a inclusão da Secretaria Municipal de Administração e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para compor o convite em tela, bem como o encaminhamento por todas as bancadas, o que foi aceito. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foram despachados favoravelmente todos os pedidos de informação, anteprojetos de lei e indicações que constavam da pauta. Na sequência, passou-se aos espaços do pequeno e grande expediente. Manifestaram-se no espaço do pequeno expediente os vereadores César Busnello e Ricardo Adami. No espaço do grande expediente, manifestaram-se os vereadores César Busnello, Adalberto Noronha e Valdenei dos Santos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 20 horas e 9 minutos. Do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretário presente.
Está em discussão a ata 12 de 2022. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata número 12 de 2022 por unanimidade de votos. Suspendemos agora os trabalhos para receber os representantes da União das Etnias de Ijuí, UET, a fim de receber homenagem. Peço que passe aqui à frente o senhor Jonas Sala, representando então a presidência da UET, bem como nosso amigo Chico Roloff, Francisco Roloff, um dos principais idealizadores aí da nossa sede da UET. Também diretor cultural da UET, Francisco Roloff. Pedimos também que os presidentes das... A Ingrid e o Matheus e o Elemar das Casas Étnicas também façam presente aqui, por gentileza, para participar desse momento. Representando a TQG também, Giovanni Souza, se faz presente. O senhor secretário fará a leitura do ofício e convite.
Câmara Municipal de Juiz, ofício 88... 2022, 18 de abril de 2022. A presidência da UET, em atendimento à deliberação do plenário deste legislativo, que aprovou na sessão plenária ordinária do dia 7 de março de 2022, proposição do vereador Ubiratã Hertal, do PL, convidamos Vossa Senhoria para participar da sessão plenária ordinária a ser realizada em 2 de maio de 2022, às 18 horas, no plenário desta Casa, para que seja realizada homenagem pela efetiva participação e envolvimento da diretoria e equipe no projeto que conferiu o título de Capital Nacional das Etnias a Ijuí. Aproveitamos para reiterar cordiais saudações, atenciosamente, Matheus Pompeu de Matos, presidente.
Passamos agora a palavra ao vereador Birertal, proponente do convite.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, comunidade aqui presente, comunidade que nos assiste pelos canais digitais. Hoje, um dia especial para nós, momento em que nós, por meio da aprovação de todos os colegas vereadores, homenageamos a união das etnias de Ijuí, na pessoa da dona Ingrid, do seu Elemar, do Matheus, do Gilvan, aqui do Jonas Sala, e do Chico Roloff, aqui presentes hoje conosco, recebendo essa justa homenagem à união daquelas pessoas que hoje somam mais de 5 mil voluntários que há 26 anos promovem e produzem cultura para o nosso povo de Juí. Tivemos um exemplo belíssimo na sexta-feira, no sábado e no domingo passado, do valor, da importância que é a união das etnias aqui no nosso município de Juí, que juntamente com políticos de diversos partidos, com mais, com o passar de 3 prefeitos, conseguiram concretizar um sonho, que é a sede própria da União das Etnias e que nós tivemos a honra e o prazer, como legislador, de estar presente neste importante ato de inauguração. Homenagear a união das etnias, para nós, que somos ijuienses, pelo título que recebemos recentemente de Capital Nacional das Etnias, é muito mais do que um orgulho, do que uma honra. É saber que as nossas gerações futuras terão um espaço permanente de convívio social, cultural, e que nós teremos a possibilidade de ver um investimento na cultura, buscando as parcerias entre o município, entre o Estado, por meio das nossas escolas públicas, das nossas escolas privadas, desenvolver o ser humano na sua capacidade artística e cultural. Ouvir os discursos da sexta-feira nos emocionou, por quê? Porque lá foi destacado que aquele espaço servirá para mais de 1.200 crianças e jovens buscarem a sua formação linguística, com o aprendizado de idiomas, com o aprendizado de música, com o aprendizado de dança. Aliados às políticas públicas de esporte, a cultura também forma cidadãos e tira das ruas e tira do descaminho jovens, crianças e adultos. Há 26 anos nós temos a nossa cidade, a União das Etnias, que muito antes de ser criada, as nossas etnias já faziam história. Então, em nome dos que estão aqui, eu quero, em meu nome e em nome dos demais vereadores, também agradecer a todos aqueles que passaram pela União das Etnias e que fizeram e que fazem parte desta história. Parabéns à União das Etnias de Ijuí pelo empenho, pela dedicação e muito obrigado. Muito obrigado por acreditarem e nunca desistirem do fazer cultura, do desenvolver cultura. E nós hoje, com a graça de Deus, somos a capital nacional das etnias. E isso, com certeza, aliado aos investimentos econômicos, será um diferencial para Ijuí e região. Muito obrigado.
Obrigado pelas colocações, vereador Birertal. Passamos agora a palavra aos representantes da entidade homenageada. Jonas, Chico, quem vai se pronunciar primeiro? Sr. Francisco Roloff.
Saudação ao presidente Matheus Pompeu. Saudação às senhoras vereadoras, aos senhores vereadores, aos membros da União das Etnias, vice-presidente Jonas, na sua pessoa saudar a todo o movimento étnico que se encontra aqui ou através das redes sociais, saudar a querida comunidade de Ijuí, senhoras e senhores. Serei bastante breve, apenas registrando um pouco da história de como que há 6 anos atrás a gente deu início à busca desse importante projeto. Falo como idealizador que no ano de 2016, provocando e desafiando o Conselho de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul em plena FENADI, o senhor Birertal, nós desafiávamos a valorizar essa terra que tem hoje um marco muito grande, que é a diversidade étnica vivida na paz. Vivida na paz. Hoje, segundo os historiadores, pesquisadores, membros da UET, abnegados pesquisadores, importantes personalidades do Museu Antropológico Diretor Pestana e com a contribuição de alguns pesquisadores da comunidade, nós somos sabedores que Ijuí teve, até o presente momento, na sua formação cultural, a presença de 46 etnias. Seguramente, e segundo a IOV, maior organização de folclore e artes populares do mundo, que reconheceu na noite de sexta-feira Ijuí como capital internacional das etnias da América, com o respaldo da Unesco, se trata da única cidade do mundo com tal magnitude. Isso não é dito pela UET, isso é dito pela maior organização de folclore e artes populares do mundo. Eu preciso agradecer, e anotei até para não errar o nome de ninguém, algumas pessoas importantes nesse processo. E como disse o nosso querido Bira, nós homenageamos três gerações de políticos importantes na inauguração da sede. E isso foi muito importante, porque essa união fez com que, sem depender de partido nenhum, nós conseguíssemos inaugurar a maior sede cultural do Rio Grande do Sul e o maior projeto incentivado do Estado em sua história. A união das etnias, aos presidentes abnegados, que sempre estiveram na busca de manter o folclore, e como disse bem o propositor, nós vamos adotar 1.000 crianças, jovens e adultos para o maior projeto social do Estado do Rio Grande do Sul, que é o projeto Guardiões da Cultura, e já temos reunião com o Estado agora na próxima quarta-feira no gabinete da secretária Beatriz para dar início a essa tramitação. Ao Poder Executivo, na pessoa do prefeito Valdirec e agora na pessoa do prefeito Andrei Cossetin, que sempre foram parceiros, nunca mediram esforços para tal pleito. Ao Poder Legislativo, à Casa do Povo, vocês não imaginam a honra que era estar aqui nessa noite ao lado de vocês, porque vocês representam uma coisa mais linda que nós temos, que é a nossa história, através do povo que confiou em vocês estarem aqui nessa tribuna, aqui nesse espaço sagrado da política, que é a Casa Legislativa. Muito obrigado ao Poder Legislativo, que desde o primeiro momento esteve apoiando a União das Etnias em todas as suas ações, especialmente no processo de reconhecimento, e também, por unanimidade, aprovaram a doação do terreno que hoje dá a guarida para essa instituição. Ao Conselho de Cultura do Rio Grande do Sul, ao governador Sartori, que nos recebeu e prontamente levou o pleito também à FAMURS, onde os 497 municípios assinaram a favor da UET, a favor de Ijuí. A Secretaria de Cultura do Estado e a Secretaria de Cultura de Ijuí, que também, da mesma forma, na mesma proporção, também não mediram esforços. Preciso registrar uma figura ímpar nesse processo, que se trata do deputado federal Pompeu de Matos, que após a União das Etnias ter dado início no processo, feito toda a articulação, ele dá entrada no Congresso Nacional e começa o processo. Agradecer aqui a deputada federal Maria do Rosário, que foi a primeira relatora e brilhantemente defendeu esse projeto, que serviu de base para os outros defenderem o processo. Agradeço ao então deputado Perondi, que na época também defendeu o projeto, e terminando a defesa, agradeço ao senador Lazier Martins, que entregou pronto e aprovado ao presidente da República para sanção, assim como o fez. As 120 instituições que assinaram carta a favor da União das Etnias para esse pleito, instituições de Juiz, do Estado, do Brasil e do mundo. Ao vereador Birertal pela proposição e a todos os pares pelo apoio incondicional. Karen Cristiane, intérprete de Libras. Matheus, certamente, presidente, a tua fala inicial é histórica. Esse dia de hoje é histórico na Câmara de Vereadores, senhores. A FENADI foi o primeiro evento do Estado do Rio Grande do Sul, no interior, que colocou intérpretes de Libras. E nós fomos criticados na época. Para quê? Para quê? Né? Para quê? Nós temos uma gama de pessoas com deficiência em nosso Brasil e essas pessoas não são vistas. Nós precisamos olhá-las, dar-lhes guarida. Parabéns pela iniciativa, vereadores. Vocês estão dando o maior exemplo de cidadania, talvez da década, dentro desta Câmara, dentro deste lugar. Parabéns, presidente, no seu nome, cumprimentar a todos. Por fim, dizer da minha alegria de estar com vocês e com muita honra pedir para que se manifeste em nome da União das Etnias, também do presidente Casarim, que está em viagem, amanhã faz um procedimento cirúrgico, não pôde estar aqui, já estava programado, e deixa também o seu abraço a todos. Então, da minha parte, só agradecer e sempre dizer que estamos juntos nessa caminhada pela luta da cultura. Vocês sempre foram apoiadores porque são sabedores que dinheiro da cultura é para a cultura. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Me sinto honrado em estar na presença dos senhores nesta noite. Muito obrigado.
Está com a palavra o senhor Jonas Sala.
Boa noite, senhoras e senhores. Justíssimo presidente Matheus, ao cumprimentá-lo, cumprimento a todos os digníssimos vereadores aqui. Para a UET é uma honra estar aqui nesta Casa do Povo, recebendo esta homenagem. Mas eu vou um pouquinho mais para o passado, né? Esse título de Capital Nacional das Etnias, ele iniciou o seu processo lá em 1986, 87, se não me engano, com a retomada do desenvolvimento promovida pela Câmara de Vereadores, pelo Poder Executivo e pelas instituições promotoras daquele seminário, que eu lembro muito bem, que foi feito lá na Associação Comercial, onde se discutia que rumo e Juiz deve tomar. Que rumo, para onde que devemos ir? Eu me lembro que vivíamos uma crise sem precedentes, tinha seca e o município estava estagnado, né? E através de muita discussão, de muitas proposições do poder municipal, das associações, da associação comercial, eu me lembro que a Cotrijuí estava envolvida, a universidade estava envolvida. Então, eu digo que ali começou o embrião para que Juiz tivesse o reconhecimento hoje de Capital Nacional das Etnias. Então, foi formado, né, as etnias, foi formado a feira, foi formado um novo momento para Juiz, um novo passo, um novo rumo para Juiz. E também com a formação dos centros culturais, que foi um momento histórico também para Ijuí. Eu me lembro que nessa casa os letos se reuniram na primeira reunião para a formação do seu grupo. Eu aqui represento também o Centro Cultural Leto como presidente da etnia. Eu me lembro que foi nessa casa aqui que a gente sentou e começou e discutiu a primeira reunião com o ex-vereador Antenor Sachs, né? Então, ali começou esse embrião, começou a formação desse movimento tão bonito, é um movimento que envolve as pessoas, envolve crianças, envolve adultos e envolve a história de Juiz. Eu aqui também dedico a todos os ex-presidentes dos centros culturais, pois sem os centros culturais não existiria o UET. Né? A UET, ela é a união dessas 13 casas, desses 12 centros culturais mais a TQG, que formam a União das Etnias. Então, todos os ex-presidentes que iniciaram o movimento lá, quando não tinha nada no parque, eu dedico também essa homenagem a todos esses presidentes. Também aos presidentes atuais, que se dedicam o ano todo, né, para manter as etnias. Né? Essa homenagem, ela nos orgulha, essa homenagem nos dá ânimo para continuar. E assim, como vocês puderam ver, a formação da nossa casa, né, a construção da nossa casa, que vai ser um local onde as pessoas podem mudar a sua vida. Eu sempre falo, nós queremos mudar o Brasil, nós queremos mudar o mundo, nós queremos mudar Ijuí, mas como que você consegue mudar o mundo? Como que você consegue mudar Ijuí? Mudando as pessoas, porque são as pessoas que vivem, né, em Ijuí, são as pessoas que vivem no mundo. Então, se você der condições para as pessoas mudarem a sua vida, né, você consegue dar o primeiro passo para mudar o mundo. E a cultura, ela é fundamental nessa mudança de vida das pessoas. Quem trabalha com cultura não tem um produto para dizer assim, eu produzi tantas peças dessas aqui. Vamos, né, não é físico, né, mas é um ambiente imaterial, é um ambiente que você, quando você transforma a vida das pessoas, quando você trabalha com cultura, a criança, a pessoa que trabalha, ela tem que ter disciplina, ela tem que ter dedicação, ela tem que ter comprometimento, ela tem que ter uma série de coisas que acompanham, né, na formação do seu caráter. E essa é a preocupação da UET. Essa é a preocupação das casas étnicas, né? Promover a cultura, mostrar que há um caminho a ser seguido pelas pessoas que, às vezes, não têm acesso. Né? Nós estamos agora promovendo o guardião da cultura. Quer dizer, quantas pessoas vão poder estudar um idioma que não tem condições de pagar um curso de idiomas? Então, nesse caminho, nesse encontro que a gente vai trabalhar. E nós temos também a questão de danças, a questão de instrumentação, instrumentos musicais que fazem parte do conhecimento. Né? Eu sei que o povo que veio da Europa na colonizar aqui, sempre eles tinham tocavam um instrumento ou mexiam com cultura. Né? Então, é nesse caminho que a UET, que os presidentes, né, que as etnias trabalham. Na mudança, na formação das pessoas. Porque se você mudar as pessoas, você consegue mudar muita coisa. E eu agradeço aqui, então, essa homenagem que a Câmara de Vereadores passa para a UET, e é com muito orgulho que recebemos essa linda homenagem. Muito obrigado.
Muito obrigado pelos pronunciamentos, senhor Jonas Sala, Francisco Roloff. Antes de passar, então, a palavra aos demais vereadores, cito a presença aqui do nosso presidente dos aposentados, Leoveral Oliveira, e também do colega advogado, doutor Edmilson Miquelon, que faz parte do Conselho Estadual e membro da Seguridade Social da OAB-RS. Né? Estamos aí com importante pauta aí nesse sentido, tivemos reuniões anteriormente, e agradecemos a presença dos senhores, assim como os demais participantes dessa plateia. A palavra agora está à disposição dos colegas vereadores. A palavra, o vereador Paulo Braga, do PDT.
Boa noite, presidente, demais integrantes da mesa, nossa vereadora Alexandra, Bruna e coletivo que estão aqui, demais vereadores, nossos convidados de honra, em nome do seu Nelson, o Jonas e o Francisco, mais conhecido, né, Francisco, como Chico Roloff, né, também já foi também candidato e sabe como que é estar na rua, né? E foi muito bem votado pelo PP aqui no município de Juí há um tempo atrás, né? Quero dizer que faço parte também do Centro Cultural Herdeiros de Zumbi como vice-presidente, mais conhecido como a Casa Afro, e a Simone também está num procedimento cirúrgico que vai ser amanhã e ela está em preparação, né? Parabenizar ao seu Nelson e toda a equipe que brilhantemente abraçaram esse projeto desde do início até o fim, né? E também dizer que, como já disse o Jonas, né, é importante nós relatar aqui a história dos presidentes que se passaram de todos os grupos culturais, né, e dos que passaram, do que estão, e daqueles que estão se preparando também para assumir, né, porque não é fácil, né, cada presidente de casa sabe o quanto é um trabalho dedicado, quanto tempo precisa ser feito, né? A União das Etnias só é um sucesso porque tem essas 13 casas que estão dando um suporte cada dia mais. Claro, Chico, Nelson, Jonas, vocês abraçaram, né? E com certeza levaram o sonho para a realidade, né? Nós, sexta-feira, sábado e domingo, vimos o que foi aquela brilhante estrutura lotada, cheia de gente, de todos os povos, né, de todas as culturas, ali naquele momento histórico para a nossa cidade, levando Ijuí para o mundo, né, como todos conhecem. A UET é muito mais que cultura, é diversidade, é respeito, ela respeita todas as classes sociais e também todos os gêneros, né? Isso é importante a gente falar também, porque muitas vezes as pessoas acabam pensando que a UET é somente a cultura, mas ela também tem, através da educação, várias promoções, principalmente dentro das casas e também na sede. Principalmente os grupos de danças, né, que a gente tem, que é belíssimo, que agora os grupos de dança têm estrutura para ensaiar e que, com certeza, ainda mais integrantes vão participar das casas, né? Muitos jovens nossos saem do mundo das drogas porque eles encontram alguém que são do grupo cultural e vê como é lindo aquele trabalho, começam entrando no grupo de dança, começam ensaiando e fazem parte. E muitos, né? E o Chico aqui é a prova que com 10 anos dançava, né? Era integrante de uma das casas e hoje é o produtor aqui da nossa UET, né? Parabenizar a cada presidenta e cada presidente das casas, que vocês têm feito um belíssimo trabalho, né? E com certeza do dia 10 de outubro ao dia 16, nós vamos mostrar mais ainda as nossas habilidades culinárias, né? Nossos grupos de danças, nossos integrantes das nossas casas, esperando aí num novo momento que também vai ser um momento histórico, um momento que a gente vai estar mostrando aí que a Expo Fest Ijuí, ela está se reinventando novamente, está se ressurgindo, né? Mas e com certeza com todas essas casas, essas 13 etnias unidas num só pensamento em elevar o nosso município de Ijuí para o mundo, para o topo, mostrando que nós temos condições de ser, sim, a capital internacional e já foi referendado isso para nós, né? Como o governador falou, foi um bálsamo para nós, né? Todas aquelas apresentações, né? E como o Casarim falava também sobre quando começaram esse pensamento, essa ideia, esse pensamento, esse sonho, né? E hoje tornando realidade, né? Isso é importante nós relatar aqui, porque aquele prédio é enorme e muitas pessoas aqui de Juí não sabem valorizar o quanto essas pessoas trabalham pelo município, pela cultura do município, porque é importante aqui, o Chico falava muito bem, que dinheiro da cultura vai para a cultura, dinheiro da cultura não vai para a segurança, não vai para a saúde, ele vai para a cultura. E se a UET não corresse atrás, esse dinheiro nem viria aqui para o município de Juí. É interessante que muitas pessoas falam, mas quando abre aí a Expo, todo mundo está lá, né? Todo mundo está nas casas, todo mundo está mostrando. Mas é importante dizer que tem um trabalho que é voltado principalmente a essas pessoas que estão dirigindo a UET, né? Que estão indo atrás de recursos quantas e quantas vezes, né? Mais de 10 mil quilômetros vocês andaram em busca de recursos. E só está de pé aqueles dois pavilhões enormes, dois prédios bonitos, porque teve muitas empresas parceiras e empresas aqui do nosso município de Juí, que é interessante nós ressaltar, e por isso que através dessas pessoas que estão na direção, foram atrás, arremangaram as mangas, trabalharam e fizeram acontecer, e foi bonito mesmo essa inauguração da UET. Vida longa à UET, parabéns, continuem assim, com certeza, quem fez, quem está fazendo e quem irá fazer vai valorizar muito vocês. Vocês são a nossa história do nosso município de Juí. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Paulo. Com a palavra agora o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que aqui nos assiste presencialmente, de suas residências, de seus lares, e homenagear. Sim, o PDT não podia, em nome do nosso partido, em nome da nossa bancada, deixar de fazer essa referência a todos vocês que trabalham pela cultura. Especial aqui, Chico Roloff, me permita saudar a minha presidente da minha casa étnica, a dona Ingrid, que a gente faz parte dessa grande família. Então, em nome dela, saudar todos os demais ali, o Giovanni também, que tem os meus filhos também lá no ATQG. Então, me sinto muito à vontade para falar da importância que é esse movimento, que não é de hoje, como disse o vereador Bira, há 20 e poucos anos, 25, 26 anos, que trabalha em especial com os jovens, com as crianças, e que hoje são os nossos adultos, que já são de outra geração. E o quanto isto é significativo para a educação do nosso povo de Juí, do nosso povo regional. O quanto que uma união das etnias, uma união dos povos, do velho mundo para Juí, faz diferença no dia a dia da nossa comunidade. Essa interação, essa integração que temos em Juí. Temos divergências em vários campos, mas na área da cultura, na área educacional, nós trabalhamos em conjunto. Seja a UET, seja a CI, seja a Prefeitura, Câmara de Vereadores, seja todos os segmentos da nossa sociedade, a nossa universidade, a nossa UAB, enfim, todos os segmentos trabalham, sim, pela cultura e pela integração da nossa população. Esse cuidado que foi anunciado hoje aqui, esse projeto, os Guardiões da Cultura, que boa notícia, né? Analisam, gente, o quanto que esse projeto ainda vai fazer diferença para exatamente as nossas crianças, para os nossos jovens. O quanto que é especial. Só o tempo vai mostrar realmente o quanto que essa iniciativa vai fazer diferença num Ijuí diferente ali na frente. Então, os parabéns para todos, para todas as etnias, para todos os 13 povos, as 12 etnias, mais o nosso... Associação da Querência Gaúcha, nosso povo gaúcho, enfim, parabéns mesmo, porque assim, difundir a cultura é trabalhar pela educação de um povo. E só mudamos a nossa realidade quando realmente vamos ter investimento em educação. E Juí, mais uma vez, está à frente do seu tempo. Está dando o exemplo que educação passa pela cultura e a cultura pela educação. E nós temos muito do que se orgulhar. E é só o começo. 26 anos, um menino jovem, uma menina jovem, né, uma entidade jovem. Vamos ter muito a crescer e a trabalhar pela nossa juventude e pela nossa população de Juí. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Josias. Com a palavra agora o vereador Cleuton Rolim, do PDT.
Boa noite, senhor presidente, pessoal da UET. Tudo começou ao fim da escravatura, com a abolição da escravatura, 13 de maio de 1888. E pelo espírito aventureiro desses povos, de desbravar novos mundos. E dentro desse novo mundo, o Brasil. A coragem de sair da zona de conforto e vir para uma terra desconhecida. Essa diversidade cultural, onde esse povo escolheu na cidade de Juí, povo bravo, incansável de buscar ser o melhor, e Juí foi abençoada por todos esses povos. E Juí se destaca não só a nível de Estado, mas também a nível de Brasil. E agora mundial, com todo esse trabalho desses descendentes de imigrantes, que continuam trabalhando. E é muito importante a valorização da cultura. E é através da cultura que você descobre, você sai da caixa. As pessoas têm que sair da caixa. E quem não valoriza a cultura, não tem passado. Vocês estão de parabéns. E através da UET, muitas crianças saem da rua. E muitas crianças vislumbram estar no palco das etnias. Porque lá, as crianças, os jovens, vão ter relações com o mundo. E aprendem a dar importância que o mundo é tão bom. Novas descobertas você alcança através da cultura. E ali é um ambiente onde tem famílias. E a família é a base da sociedade. Família, educação e cultura. Sendo filho dessa terra, eu tenho a agradecer a vocês. Por vocês levarem o nome de Juí e darem oportunidade para futuras gerações. Continue trabalhando. Falo aqui como cidadão e também como vereador. Contem com esse ser humano que valoriza muito a cultura e a educação. Obrigado.
Obrigado, vereador Cleuton. Com a palavra agora o vereador César Busnello, do PSB.
Quero inicialmente saudar os vereadores, também as vereadoras Alexandra Lentes, Bruna e coletivo, presidente dessa casa, Matheus, servidores, vereadores suplentes, Antônio, imprensa escrita, falada, nossos portais de comunicação que levam a notícia da Câmara e os fatos que acontecem aqui de importância da comunidade, nosso presidente da Associação dos Aposentados do nosso município, Leuveral, juntamente com o seu colega advogado. E, de modo especial, quero aqui, não poderia deixar de falar, o Jonas Salas, Francisco Roloff, o Nelson, que tem Uber, a Ingrid, e os demais colegas que, infelizmente não sei o nome, mas se sintam também contemplados. Em nome de vocês, quero saudar todas as casas étnicas aqui no nosso município e também todo o pessoal encarregado da nossa feira, da nossa Expo Juí. Tu sabe, Sala, que eu via atentamente a fala do Chico e do Sala, do Jonas, e dizer que eu me sinto orgulhoso que nesta casa estou no quarto mandato e ter acompanhado praticamente essa história. Não toda ela, mas uma grande parte, são 16 anos praticamente aqui, do avanço dessa caminhada, desta luta por parte de várias mãos, que se passaram e que estes que estão aqui hoje nesta casa, sendo homenageados, representando todas estas várias mãos, essas várias pessoas, têm trabalhado e têm lutado para que o nosso município ele seja reconhecido a nível nacional e a nível internacional. E eu digo este município porque, quando eu falo da UET, falo da ACI, quando eu falo de outras entidades aqui do nosso município, eu estou falando de Juí, desta terra que nós escolhemos para viver com nossas famílias, com nossos amigos, às vezes com os nossos desafetos, mas nada pode, nada é maior do que nós ajudarmos a construir essa cidade. E eu ouvia a fala do Sala, e eu gosto muito de uma frase, que inclusive é uma frase que é um dos slogans do nosso partido, do meu partido, do PSB, que diz mais ou menos assim: a política, ela só tem sentido se for feita para melhorar a vida das pessoas. Se você não fizer política e agir politicamente, ou realizar ações positivas, meu caro Leuverá, para melhorar a vida das pessoas, seja lá dos aposentados, seja nós aqui enquanto melhorar a nossa cidade, seja o pessoal da UET para melhorar a cultura aqui no nosso município, a educação, o turismo, não tem razão de existir a política ou as ações que a gente faz, seja enquanto agentes políticos públicos aqui, seja enquanto voluntariado. Não tem razão de ser, se não é para melhorar a vida das pessoas. E eu tenho certeza, Sala, absoluta, e até aprovei aqui na casa, em 2017, passou aqui esse projeto da cedência do terreno de 2 mil metros quadrados, se eu não me engano, um pouquinho mais, com outros vereadores que estavam aqui, alguns, para implementar esse grande projeto da UET, que é este espaço rico, riquíssimo, fora da realidade, comparativamente a outras cidades do estado, e quem sabe a gente não conhece todas as cidades do país, inclusive do país. Mas isso é maravilhoso porque esse espaço não é só o prédio, porque se fosse só o prédio, não tinha razão de ser também. É um espaço para ter atividades, e atividades culturais. E quando eu fiquei sabendo desse projeto cultural Guardiões da Cultura, que é para transmitir, ensinar, educar as crianças do nosso município, os jovens, as crianças, os adolescentes, para o saber de línguas, que hoje é a informação, é riqueza, informação, quem tem informação, quem tem cultura, muda a vida das pessoas. E eu digo isso, e aqui, de forma muito clara, Bira, porque eu trabalhei lá atrás, no passado, e o que mudou de eu estar hoje formado num curso superior, depois ter feito mestrado, ou estar aqui nesta casa, por exemplo, sem sombra de dúvida, foi a educação e a cultura. Porque senão eu estava lá atrás, no passado, meu caro Beto Noronha, atrás de um balcão, atendendo, quem sabe, numa profissão digna, mas não estaria, quem sabe, galgando na minha vida como estou aqui hoje. E para mim é o bem maior, além da saúde, obviamente, depois da saúde, a questão da educação e da cultura. E esse projeto de vocês, ele é fundamental, ele é primordial, vai mudar Juí. Eu tenho certeza, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo vai mudar a cara da nossa cidade. E o mote da nossa cidade tem que ser a capital nacional ou internacional, conforme se quer aqui, das etnias. O mote nas ruas, nos acessos da cidade, Nas escolas, inclusive aqui, só para dar notícia, meu caro Chico Roloff, Sala e Ketenhuber, dona Ingrid e demais integrantes, esta casa votou um anteprojeto desse vereador, que inclusive eu te mandei no teu WhatsApp, Chico Roloff, e também o Bira tem um anteprojeto, me parece que está indo hoje aqui, sobre a importância do turismo em Juiz. Está ali um anteprojeto simples de fazer no ensino do contraturno com que a nossa gurizada das escolas municipais tenha um espaço de educação da área do turismo, o que é o turismo e a sua importância, se nós realmente quisermos ser uma cidade, uma capital internacional, nacional das etnias e ser reconhecida a nível nacional mundialmente. Nós temos que ter essa cadeira de forma transversal. E isso eu não inventei, porque na vida a gente também copia outras experiências de outros municípios. E essa experiência vem de Gramado. O município de Gramado fazem, se eu não me engano, 20 anos que já tem essa disciplina transversal de turismo lá nas escolas, para a gurizada, para o taxista saber quando chega um visitante de fora, saber receber, né? Isso vai nos levar à diferenciação. Somente investimento, educação e cultura. E vocês me trazem hoje, eu não pude ir nessa festa, grande festa que teve no final de semana, vocês nos trazem hoje um futuro mais alvissareiro aí na frente com essa proposta dos guardiões da cultura, que eu tenho certeza que isso é um pontapé inicial que vai acontecer aí na nossa espaço tão qualificado que é o UET. Quero dizer a vocês, senhores, que estão representando a UET, levo um abraço, parabéns à homenagem desta Câmara, e dizer que isto é apenas um pontapé inicial e essa Câmara, como foi dito aqui por outros colegas, jamais vai se furtar, né? Jamais vai virar as costas para um projeto de tamanha envergadura que é esse projeto cultural e de educação que eu tenho certeza, como eu disse antes, a médio e longo prazo vai dar outra cara, outra imagem para a cidade e outro reconhecimento para a cidade de Juiz, que é a capital nacional das etnias. Era isso, muito obrigado.
Muito obrigado pela contribuição, vereador César Busnello. Com a palavra agora o vereador Ricardo Adame, do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade, liderança que nos assiste e principalmente aos nossos convidados e homenageados dessa noite, o teu nome, Chico. Saúdo a todos os demais, ao Sala, Índio, demais, pela presença desta Casa Legislativa, onde com muito orgulho também desta Casa, de poder dar essa homenagem de tamanho reconhecimento, né? Embora singela, mas de coração desta casa. Porque a gente sabe, né, Chico? Me desculpa o pronunciamento desta forma, mas a gente sabe o quão foi lutado, o quão foi árduo o trabalho que veio da UET ao longo dos passos que se deram à chegada nessa caminhada aqui. Quando foi a construção das casas, a organização de todas elas, do quanto se pediu, se encaminhou para nós termos o palco das etnias, que hoje também é uma coisa bonita, prazível, no parque, né? onde se muito lutou, e aqui também faço votos ao deputado Peronde, que na época foi fundamental nesse processo, nesse projeto, de trazer esses recursos. Desta linda estrutura, que também não pude ter o prazer de estar presente por compromisso anteriormente, já também agendados, mas quero lá em loco fazer uma visita assim que possível, conhecer toda a estrutura que a gente já viu de imagem, de imprensa, mas quero fazer lá em loco essa visita. De tão bonito ficou. Nós temos aqui uma cidade reconhecida como capital nacional de etnias, agora tu vem dar mais uma notícia para nós, que nos alegra ainda mais. E os colegas que me antecederam falaram com muita propriedade em alguns pontos, E acho que nós temos que se preparar para coisas maiores ainda. Coisas maiores ainda. E aqui se falou muito de educação e cultura das nossas crianças, e Juiz está dando um passo fundamental, estratégico, para o futuro. Porque nós temos também no esporte ações dessa natureza e agora acrescentamos com a cultura. Imagina, né, Sala, como será essa geração daqui a uns anos? Com todo esse trabalho, seja cultural, seja no esporte, que estamos proporcionando para a nossa comunidade. Isso é uma coisa muito importante a todos que estão assistindo, a importância disso aí. Então não tem como não parabenizar, não tem como não homenagear uma instituição que tanto tem feito e está fazendo por Ijuí, pensando fora da caixa, como já falaram aqui. Pensando a médio, longo prazo, em muitas ações que virão para o futuro. E recurso tem, Chico. E os bons projetos, eles se realizam. E está aí a prova da UET. E aí, eu quero fazer uma diferença ao próprio Chico, da sua empresa. Um cara que se especializou na área, hoje é um dos poucos que eu conheço, que tem um know-how em termos de produzir projetos de tamanho e envergadura para buscar os recursos, para trazer esses recursos. Porque não é simplesmente escrever no papel, né, Chico? É todo um trabalho árduo, todo um estudo, toda uma dedicação. É milondroso para tu trazer o dinheiro. Dinheiro tem, mas tem que ser bem elaborado. Então, Chico, parabéns pelo teu trabalho também, por se empenhar nesses projetos que tem levado a cidade e vai levar, com certeza, ainda para muitos patamares mais altos. Então, parabéns ao ET, em nome do MDB de Juiz. A todos vocês, continue quanto conosco assim, em tudo que for preciso desse vereador e com certeza da casa toda aqui. Muito obrigado.
Eu peço agora para o vereador Rodrigo Noronha, vice-presidente dessa casa, me substituir na presidência dessa mesa para que eu possa fazer a minha manifestação a homenagear. Primeiramente, então, boa noite, Chico Roloff, Jonas Sala. Em nome dos senhores, eu parabenizo e já saúdo os demais presidentes dos Centros Culturais Étnicos, vereadora Alexandra, Bruna, meninos do coletivo, demais colegas vereadores, presidente da mesa. Não teria, Chico, me permite chamar assim pela nossa amizade, como deixar de manifestar, sendo que na última sexta-feira tive a honra de representar aos vereadores dessa casa na inauguração, na tão esperada inauguração da nossa sede da UET. E aqui a mesa diretora tem a placa da qual fomos agraciados, não quanto vereador, mas sim quanto casa legislativa, poder legislativo. E aí eu faço uma menção muito especial aos vereadores da última legislatura, né? Dos que não estão presentes e dos que estão presentes, eu posso citar o vereador Beto Noronha, vereador Ricardo Adame, vereador Jorge Amaral, vereador César Busnella, vereador Alexandre, vereador Mutli, que aprovaram por unanimidade, então, a cedência daquele terreno. Né? Então, realmente, essa homenagem vai especialmente para estes vereadores. E foi um momento ímpar, um momento único, uma belíssima festa. Tivemos ali o governador do estado, vereador Ricardo Adame, presente na cerimônia, dois secretários da cultura, o atual secretário e o anterior secretário, Vitor Hugo, uma pessoa fantástica também, e o comentário e a conversa entre todos era unânime. Né? O mérito, claro, do presidente Casarim, demais presidentes dos centros étnicos, toda a diretoria da UET faz um trabalho voluntário, mas é importante frisar isso que o vereador Ricardo falava aqui e demais colegas também citaram. Trabalho profissional, essa pessoa aqui que é um profissional de fato, Chico Roloff, que dinheiro tem, só que nós temos que ter acessar esse dinheiro, formas de acessar isso. E a dificuldade que nós temos muitas vezes no executivo, a gente tem visto isso, a dificuldade de liberação de recursos, ainda mais quando se trata em recurso federal, recurso estadual, que foi o que aconteceu ali. Então, parabenizo especial, Chico, ao teu trabalho que tu vem desempenhando e está dando realmente outra cara, uma outra dinâmica ao trabalho da UET. E é um divisor de águas aquela sede. A crítica que ainda tínhamos um pouco na nossa sociedade, de certa forma intrínseca, seria aquela questão, o et, etnias, é expujuí. Expujuí é casa étnica, é dança, mas é gasto, é o dinheiro que não fica aqui. Tínhamos uma pequena crítica sobre isso ainda, né? E eu vi que teve pessoas ainda que, quando teve da inauguração, fizemos lives, toda a imprensa divulgou, os senhores vereadores puderam estar presentes também, teve algumas pequenas críticas também. Mas o tamanho disso daí, isso, aquilo, e o social, o que volta para o município? Mas o projeto Guardiões da Cultura é um divisor de águas. Um divisor de águas para isso, é algo que vem contemplar um trabalho feito há décadas, né, citado aqui pelo vereador Busnello, demais vereadores, o vereador Paulo também citou esse projeto, dito aqui por você mesmo, Chico, e que o Jonas nos deu uma aula de história aqui, começou lá em 84. Eu nasci em 90, então eu fiquei sentado ali aprendendo, né? Mas realmente, é quem fez, quem está fazendo e quem vai fazer. Tem que ter continuidade. As pessoas vão, as instituições ficam. A gente fica muito feliz, muito contente, essa Casa Legislativa, de poder estar aqui homenageando essa importante entidade do nosso município, uma das mais importantes. E fico mais feliz ainda por especificamente, a proposição do vereador Birertal ser também um projeto de lei que fora protocolado pelo deputado Pompeu de Matos. Mas, diga-se de passagem, faça uma ressalva, protocolado. Claro, teve a defesa política desse deputado, como de outros deputados também, por estar aqui o deputado Perondi, mas o trabalho todo, a construção legislativa, se deu com o grupo da UET, né? A gente sabe disso, né? E o deputado também é reconhecedor disso. Então, ele sente honrado de poder ter sido da mão dele esse protocolo e fica para a história. Agora, o que a gente tem que começar a pensar, vereadores, senhoras vereadoras, Ijuí tem que se travestir de etnias, Ijuí tem que se vestir da capital nacional das etnias ou capital internacional das etnias. Nós temos que começar a beber dessa água, nós temos que respirar a etnia. Quando você entra em Ijuí, vereador Pipa, você que é da área, empresário também da área turística, nós temos que já ver aqui a capital são as etnias, né? Porque hoje, se você quiser provar da etnia, você tem que ter uma expugir ou uma... Agora é a ExpoFest Internacional, né? Então, nós temos que criar meios, mecanismos, e aí eu tenho certeza que todos os vereadores aqui presentes estamos à disposição na forma de construir e de auxiliar, de ser um facilitador dessas questões, que muitas delas passam por projetos, complexos projetos de lei, de anteprojetos de lei, e para realmente a gente começar a viver isso. E não é aqui pretensão citar como exemplo Gramado, como tem os outros vereadores que citaram aqui. Nós temos que, sim, olhar o exemplo. O exemplo maior do nosso estado em turismo hoje é Gramado. E nós temos que se espelhar no melhor. Ijuí vai ser uma Gramado? Não, Ijuí não vai ser Gramado. Gramado é Gramado. É uma das melhores cidades turísticas do país. Tem gente do Brasil inteiro e do mundo visitar. Mas Ijuí tem que se espelhar em Gramado. Tem que se espelhar em Gramado, porque Gramado tem o turismo. Gramado tem aquela questão, muitas coisas. Muita coisa em Gramado é feita. Muita coisa é construída. Parques temáticos feitos. Agora tem uma piscina de ondas, piscina de água quente, enfim, não é praia lá. Muita coisa é construída. E Ijuí, nós não precisamos construir, vereador Beto. Ijuí tem. Ijuí, a história conta por si só. O movimento étnico conta por si só. Então, nós não precisamos construir nada aqui, vereador Alexandre. Nós só precisamos explorar o que a gente já tem. E é isso que essa casa aqui está disposta a fazer. Parabenizamos mais uma vez a UET por essa construção e por essa evolução que está tendo ao longo dos anos. E enquanto presidente dessa casa, eu coloco à disposição o poder legislativo do município de Ijuí, da UET, dos senhores presidentes das casas étnicas, para construirmos, sim, um Ijuí verdadeiramente capital nacional das etnias. Contem conosco. Muito obrigado. Com a palavra agora, vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, integrantes do grupo coletivo, as gurias, comunidade que nos acompanha, senhor Loveral, presidente da Associação dos Aposentados de Juiz da Região, Antônio Rintz, suplente vereador, está junto conosco também acompanhando a sessão. Aos nossos convidados, dizer que essa casa já prestou inúmeras homenagens. Mas talvez a de hoje ela tenha um significado também tão importante para o nosso município como um todo e para essa casa, porque essa casa sempre foi parceira. Parceira, inclusive, de absorver críticas da sociedade, quando muitas vezes aqui aprovavam os projetos, que inclusive, né, Chico, várias vezes conversamos, projetos de que chegavam nessa casa posterior do evento, da atividade já desenvolvida, mas pela importância, sabíamos que era necessário nós aqui aprovar, sendo parceiro. E sabemos que os atrasos que aconteciam e que ainda, infelizmente, nessa gestão também aconteceram, que não era por culpa da União das Etnias, mas sim devido ao Executivo não cumprir com a sua parte, dando os devidos encaminhamentos à celeridade necessária. Mas absorvemos muitas vezes as críticas, como o presidente Mateus aqui fez referência desse momento, já foram muito maiores em momentos anteriores. Então, acho que a parceria, compromisso dessa casa do Poder Legislativo com a questão cultural, com a questão étnica e a visão de que realmente pode ser um divisor de águas no que se refere à questão do desenvolvimento também do nosso município num outro setor, e que é importante que nós possamos realmente desenvolver, seja no desenvolvimento da cidade, na geração de emprego, porque muitas vezes nós ficamos estrangulados somente, potencialmente, dependendo de alguns setores. E, nesse sentido, o reconhecimento do trabalho desenvolvido, a conquista, primeiramente a nível estadual e a nível nacional, e agora almejando, inclusive, a nível mundial, não é pouca coisa. É algo que realmente tem um embasamento muito forte. E esse trabalho, por óbvio que essa casa foi parceiro, o executivo muitas vezes também sempre parceiro, agora a questão da elaboração, a questão de realmente do trabalho desenvolvido, o mérito, de fato, aí vem do conjunto da organização desse setor e que entendo, Chico, Jonas, os demais integrantes, de que é uma oportunidade. E aí depende de nós aqui da nossa casa, depende do executivo, depende da sociedade como um todo, mas através da cultura, da educação, como foi aqui já frisado, mas eu acho que dessa experiência rica de nós talvez tentarmos e, se possível, conseguir ajudar a nossa sociedade também no que se refere à vida de pessoas a enfrentar um grande problema que nós temos, que é a questão da drogadição, que é a questão do tráfico de drogas. Temos aqui aprovados projetos na área do esporte, enfim, de tantos outros, mas eu acho que há uma oportunidade, a estrutura que nós temos, o reconhecimento que se tem, de projetos também, para além desse, agora que você fez referência, e que bom que já vamos nos habilitar também para esse projeto, mas que a gente consiga incidir também sobre os nossos bairros, sobre o interior, porque, infelizmente, é algo que vem tomando conta, para não dizer que já tomou conta da nossa sociedade. Claro que não é só Juiz, é do contexto a nível estadual e internacional, mas, como o vice-presidente Jonas fazia referência, nós temos que fazer a nossa parte. E acho que nós temos algo diferencial, seja para o crescimento, desenvolvimento, para a questão cultural, mas também para fazer esse enfrentamento. Porque, para além de nós conseguir capitalizar essa questão das etnias, que é esse diferencial, agora nós temos que fazer algo, de fato, não só para fora, mas para mudar por dentro da nossa cidade, para mudar, de fato, a vida das pessoas e da nossa comunidade. Para que aqueles que muitas vezes afirmam que, inclusive, os bairros, muitas pessoas não têm a condição de frequentar uma feira, mas que eles possam usufruir do retorno dessa feira construída com poder público, com setor privado, de um resultado que efetivamente pode transformar a nossa realidade hoje. Então, quero aqui dizer de que estamos muito satisfeitos por participar desse processo. Sabemos de que o desafio ele é muito grande de manter, de conquistar. Aqui já foi feita referência de que a nossa cidade ela precisa ter a cara de quem realmente é a capital nacional das etnias. Ela começou a ter. Acho que um grande projeto que foi inaugurado na sexta-feira, não pude estar presente também por outras questões, mas nós precisamos avançar, porque já afirmamos aqui outras vezes, qualquer cidadão, qualquer viajante que passar por Ijuí e que não conhecer, não saber que Ijuí é a capital nacional das etnias, vai passar despercebido. Então, não é simplesmente um pórtico, é uma mudança de infraestrutura, mas uma mudança cultural de concepção de todos nós, efetivamente, para que realmente não seja só para fora o reconhecimento da capital nacional das etnias, mas que nós, principalmente juenses, consigamos realmente absorver e assumir essa condição de capital nacional das etnias. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Beto. Convido agora o senhor secretário para fazer a leitura da placa de homenagem.
Câmara Municipal de Ijuí. O Poder Legislativo Ijuiense presta homenagem à União das Etnias de Ijuí, UET. Efetiva participação e envolvimento da diretoria e equipe no projeto que conferiu o título de Capital Nacional das Etnias a Ijuí. Ijuí, 2 de maio de 2022, Ubiratã Hertal, primeiro secretário, Matheus Pompeu de Matos, presidente.
Obrigado, vereador. Eu convido os homenageados a se fazerem presente aqui à frente da mesa diretora e convido o proponente da matéria, o vereador Birertal, para fazer a entrega da placa aos homenageados. Agradecemos mais uma vez a presença dos convidados. Reabertos os trabalhos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Município de Juí, ofício 136, 27 de abril de 2022. A sua excelência, senhor Matheus Pompeu de Matos, presidente da Câmara de Juí. Pedido de informação número 562-2022. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho resposta conforme solicitado. A administração iniciou seu trabalho já com a pandemia. Em razão disso, foi dado prioridade às questões relacionadas ao tratamento COVID. Além disso, a aplicação da lei durante a pandemia seria incoerente, pois ao passo que determinávamos que os estabelecimentos não devessem funcionar ou com restrição de acesso a pessoas, a exigência de despesas ao estabelecimento seria sacrificar ainda mais o comércio local, que foi tão afetado pela pandemia. A Lei 6.650, ainda que tenha entrado em vigor em 30 de maio de 2018, nunca foi regulamentada. Assim, a administração irá, tão logo seja possível, regulamentar os procedimentos, tais como o tamanho da placa, local de instalação, entre outros pontos. Andrei Cossetin Szymanski, prefeito. É referente a uma solicitação do vereador Beto no pedido de informação. Ofício 137-2022 e Juiz 27 de abril de 2022, Sua Excelência Vereador Matheus Pompeu, presidente da Câmara. Pedido de informação número 563-2022. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho resposta conforme solicitado. Reforçando que, por questões de sigilo contratual, os nomes das empresas não estão sendo informados. Destaque-se também que o DMEI tem obrigação de reverter 60% da receita com compartilhamento da infraestrutura em modicidade tarifária e 40% em investimentos no sistema de distribuição. Andrei Cossetin Szymanski, prefeito. Referente a um pedido de informação do vereador Rodrigo Noronha sobre as quantidades de postes, de pontos locados e a quantidade de contratos em empresas e o valor anual. Totalidade da resposta está disponível na Secretaria da Casa.
Obrigado, vereador. Passando a ordem do dia, deferimos os seguintes votos de pesar e congratulatórios.
Autor Paulo Braga, bancada do PDT, voto de pesar. O signatário vereador, integrante da bancada do Partido Democrático Trabalhista, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Delci Gomes Torres. Voto congratulatório. Autor Ubiratã Hertal. O signatário vereador, integrante da bancada do PL, requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de voto congratulatório à empresa Oca Imóveis pelos 30 anos de atividades. Voto congratulatório. Autor, Ubiratã Hertal. O signatário vereador, integrante da bancada do PL, requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de voto congratulatório ao Rotary Clube de Ijuí, pelos 70 anos de atividades.
Colocamos em discussão projetos de leis e requerimentos.
O Paulo Braga não está no plenário. Não está no plenário. Tem que tirar os votos.
Vereador Paulo Braga encontra-se no plenário, as dependências da casa.
No plenário.
Então vamos... Informação técnica nesse sentido, senhores vereadores, é que não necessita a presença em plenário do vereador nesse tipo de matéria. É deferido pela mesa, diretora. Está deferido o voto de pesar e congrulatório. Colocamos em discussão projetos de leis e requerimentos. Projeto de lei, mensagem número 027/2022. Senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem 027/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso gratuito de fração de terreno urbano que menciona o grupo de folclore Chaleira Preta e da Outras Providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei e mensagem número 028/2022. Senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 028/2022. Associado aos meus respeitosos cumprimentos, encaminho anexa mensagem 028/2022, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza a abertura de crédito adicionais e especiais no orçamento do município de Juiz para o exercício de 2022, no valor de R$ 613.222,18. E a inclusão de ação no anexo 3 da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 2021, e no anexo 1 da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 2021, e altera dispositivos que menciona da Lei Municipal 7.174, de 22 de março de 2022.
Baixas comissões. Projeto de lei e processo número 751/2022. Senhor secretário fará a leitura.
Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022, no valor de R$ 34 mil, e a inclusão de ação do anexo 3 da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 2021, e no anexo 1 da Lei 7.105, de 4 de novembro de 2021. Comissão de Finanças e Orçamento. Este projeto de lei em tela encontra-se nesta comissão em atendimento às normas regimentais que disciplinam a sua tramitação, estando sobre a responsabilidade desta relatoria para que seja apresentado o parecer referente aos aspectos legais, financeiros e orçamentários gerados com o mesmo. É o relatório. Parecer. O projeto em questão faz também necessária a inclusão das ações e correspondentes no Plano Plurianual 2022-2025. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende ao disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria resolve zarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 28 de abril de 2022. Paulo Braga, vereador presidente, Ricardo Adame da Rosa, vereador vice-presidente, Alexandra Lentes, vereadora, Adalberto Noronha, vereador, Ubiratama Xadertal, vereador.
Está em discussão o projeto de lei número 751/2022. Como não há interessados em manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado o projeto 751/2022 por 13 votos favoráveis e uma ausência. Requerimento número 18/2022, de autoria do vereador Adalberto Oliveira Noronha, do PT. Senhor secretário, fará a leitura.
O signatário vereador, integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, ao presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Guilherme Serrano, ao ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos de Oliveira, e à bancada gaúcha, a fim de encaminhar demandas acerca do INSS. A Câmara Municipal de Juiz realizou no dia 14 de abril, às 9 horas, audiência pública para tratar do atendimento do INSS, a partir da proposição das entidades civis e sindicais que, ao final, subscrevem a presente nota e pedido de providências. A Constituição Federal de 88 consagrou ampla política de proteção social, da qual a Previdência Social é sua maior expressão, de natureza contributiva e compulsória para todos aqueles que exerçam atividade remunerada. Representa, junto com as políticas de assistência social, o maior sistema protetivo garantidor de qualidade de vida, bem-estar e redistribuição de renda. Entretanto, especialmente na última década, tem sido objeto de desmonte, tanto no rol e no valor de benefícios, como em sua administração. Inúmeros já são os problemas sentidos e vividos pelos segurados da Previdência Social ao tentar encaminhar seus benefícios previdenciários. Agências fechadas, falta de servidores, falta de médicos peritos, demora no agendamento de perícia médica e social, na análise e resolução dos pedidos de benefício. Notícias da imprensa nacional dão conta de que tem mais de 1 milhão e 800 mil pedidos aguardando decisão. Inegavelmente, a falta de serviços e a pandemia obrigou os segurados a encaminhar os benefícios pelas plataformas digitais do Meu INSS e ou 135. Entretanto, essas ferramentas apresentam constantes indisponibilidades, e 135 nunca funcionou a contento. Após amplo debate entre as entidades presentes, foi deliberado: A. É imprescindível criar frente ampla com as mais diversas entidades civis e sindicais para resistir e combater a política de desmonte do sistema de seguridade social. B. É necessária a imediata recomposição do quadro de servidores, da recuperação salarial e a elevação do status da carreira de Estado, como forma de ficarem imunes às pressões político-partidárias, econômicas e ideológicas. C. O retorno do atendimento presencial, mesmo que parcial, e realizado por servidores de carreira. Oportunidade em que se repudia a contratação temporária de servidores aposentados e militares, como a ocorrida a partir de julho de 2020, em razão de ser totalmente improdutiva e dispendiosa aos corpos públicos. D. O INSS deve ter autonomia administrativa e financeira. E. A imediata ampliação da capacidade técnica das plataformas de acesso remoto. F. O fim do contingencionamento de verbas previstas no Orçamento Federal, destinada à equipar e qualificar o atendimento aos segurados. Entidades que subscrevem: 1. Sindesprev. 2. Comissão de Seguridade Social da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio Grande do Sul e da 23ª Subseção de Juiz e da Presidência da 23ª Subseção da OAB de Juiz. 3. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Juiz e Região. 4. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juiz e Região.
Antes de pôr em discussão o requerimento, quero saudar a ilustre presença do amigo empresário Arno Schindler, ex-vereador e ex-presidente dessa casa, bem como o senhor Antônio Rintz, suplente de vereador, que nos prestigiou nesse momento no plenário, como demais membros da nossa comunidade. Sugestão, antes mesmo de pôr em votação, tivemos uma reunião já tarde sobre esse importante requerimento, e é que seja encaminhado, vereador Beto, por todas as bancadas, se assim for de concordância dos demais colegas vereadores. Está em discussão o requerimento de autoria do vereador Beto Noronha, então agora de todas as bancadas. Com a palavra o vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, encaminhamos e protocolamos para que tivesse a garantia de estar na pauta, haja vista de que nós tínhamos então, reuniões agendadas hoje pela manhã com o prefeito municipal e à tarde, então, aqui na Câmara, para tratar desse importante assunto. A nossa população, ela vem sendo afetada por medidas nas mais diferentes áreas de contingenciamento, de redução da prestação do serviço público. Na esfera federal, na esfera estadual, nós temos sentido, a população tem sentido quanto tem dificultado. Nessa questão do INSS, então, tem alguns absurdos acontecendo. Decisões do governo federal, no que se refere à forma da prestação de serviço, ocasiona relatos que nós ouvimos, por exemplo, de idosos, pessoas das mais diferentes idades, mas um dos relatos, inclusive, feito, uma senhora de 80 anos de idade, na frente do INSS, do lado de fora, porque não pode acessar a agência, porque não tem funcionários para prestar o atendimento. São inúmeros casos de pessoas por diferentes situações que precisam do auxílio saúde através do INSS, do Instituto de Previdência, não conseguem trabalhar e, ao mesmo tempo, não conseguem receber o benefício que têm direito, porque os processos não andam, não tramitam. Enquanto isso, as pessoas ficam à mercê, muitas delas sendo que mendigar um auxílio, um apoio, muitas vezes sendo que buscar, inclusive no Poder Executivo Municipal aqui no município, uma cesta básica para poder minimizar a situação que ela está vivendo. Então, isso afeta diferentes famílias. A necessidade de nós fazermos movimentos políticos para tentar reverter a situação, ela é urgente. A plataforma disponibilizada para que possa ser feito via digital os encaminhamentos do processo, simplesmente, muitas vezes, está desativada, não funciona. As dificuldades que já tem a pessoa, um cidadão, que muitas vezes não consegue dominar o sistema para fazer o encaminhamento, tem que recorrer a outros profissionais. Muitas vezes, nem os profissionais advogados conseguem ter acesso ao sistema. Consequentemente, inclusive, os próprios servidores também do INSS. Então, essa precariedade, esse desmonte que vem acontecendo, ela afeta diretamente a população. E afeta também aqui o nosso município. Ela não é de ordem administrativa da nossa competência municipal, mas ela é de ordem de nossa responsabilidade e competência política.
no sentido de fazer as devidas tratativas, de fazer as devidas pressões nas relações políticas que temos a nível estadual e a nível estadual para tentar reverter a situação. Nós temos aí senadores do Estado do Rio Grande do Sul que têm uma influência muito grande no governo. Tem poder político, inclusive, para ajudar a reverter a situação. Eu acho que por isso que é importante. As suas referências políticas de cada um de nós aqui, nós poder acionar para, quem sabe, conseguir sensibilizar o presidente da República, porque a semana passada, por exemplo, foi feito um contingenciamento, um corte no orçamento do INSS de quase 1 bilhão, o que precariza ainda mais. O relato que nós temos é de que, mesmo que os servidores que estão hoje em serviço remoto viessem para atender nas agências, as agências não têm hoje a condição de estrutura, Pipa, para poder esses funcionários trabalhar e atender a população. Vejam a precariedade que se encontra o Instituto Nacional de Seguridade Social, de tamanha relevância e importância para a população. Dados da Associação dos Aposentados, o Leveral, que estava aqui presente antes e que já falou aqui em outros momentos, em Juiz, entre aposentados e pensionistas, nós temos cerca de 20 mil pessoas. Não é pouca coisa. Então, a proposta desse encaminhamento, inclusive, o próprio presidente Matheus propunha que a gente deve discutir, talvez, ver outras iniciativas, talvez até a criação de uma frente parlamentar, buscarmos o apoio do Executivo também, porque é isso, afeta diretamente o cidadão, a população e, consequentemente, também o poder público. Era isso, senhor presidente, e a nossa contribuição nesse debate.
Obrigado, vereador Alberto. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador César Busnel, do PSB.
Caros vereadores, vereadoras, eu quero também, e desde já afirmo o interesse desse vereador de subscrever este ofício, e dizer que realmente a vida do aposentado, a vida do cidadão que está com seus direitos, digamos assim, com seus requisitos cumpridos para a aposentadoria e não consegue acesso ao INSS, está muito difícil. Isso é negação de direitos, ou seja, essa fala que foi dita aqui pelo colega que me antecedeu está realmente acontecendo junto à autarquia federal, o INSS, que é o sucateamento, né, do Instituto Nacional de Seguridade Social, prejudicando não só o direito específico de cada cidadão que tem direito à aposentadoria, porque ele não consegue, Antônio, ele não consegue acessar, né, ao INSS, e muitas vezes, quero confessar aqui, não atuo na área previdenciária, mas um colega meu atua, ele é advogado capacitado para isso, faz uma verdadeira romaria de ligações, de ligações, e não consegue falar com o atendente do outro lado no sentido de fazer o encaminhamento que é o chamado Meu INSS, no programa denominado Meu INSS. Então, assim, é preciso fazer alguma coisa. As autoridades, nós aqui, enquanto vereador, não temos essa força, digamos assim, política para pressionar, mas nós temos que levar isso nesse movimento aos nossos deputados estaduais e federais, até chegar ao governo federal e sensibilizar, se é essa palavra que a gente tem que usar, ou se valer aqui, para que realmente esta prestação de serviço, que é uma prestação de serviço pública, onde o cidadão paga durante inúmeros anos o seu direito à aposentadoria e chega na hora de encaminhar e gozar desse benefício, lamentavelmente, infelizmente, o governo federal, através dessa autarquia, não lhe dá esse direito, não lhe possibilita nem sequer o acesso, ao encaminhamento do seu benefício previdenciário. Então, quero louvar aqui essa iniciativa e dizer que o PSB, sim, preocupado com essa situação, está subscrevendo e acata, aceita, melhor dizendo, essa proposição de todas as bancadas. Era isso, senhor presidente.
Obrigado pela contribuição ao debate, vereador Busnello. Requerimento continua em discussão. Como não há mais interessados a se manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 18/2022, de autoria então de todas as bancadas, por 12 votos favoráveis e 2 ausências. Requerimento número 02/2022, de autoria da vereadora Alexandra Lentes, do PDT. Secretário, para a leitura.
Vereadora integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio de ofício à gerência da unidade de Juiz da Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsã, solicitando que seja efetuado o reparo da tampa localizada na rotatória da Avenida Getúlio Vargas, em troncamento da unidade de pronto atendimento UPA, na Rua Goiás.
Está em discussão o requerimento. Como não há interessados a se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 02/2022, de autoria da vereadora Alexandra Lentes, por 12 votos favoráveis e 2 ausências. Requerimento número 09/2022, senhor secretário, fará a leitura.
Autor César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja homenageada a Oca Imóveis pelos 30 anos de atividades.
Está em discussão o requerimento 09/2022, de autoria do vereador César Busnello. Como não há interessado a se manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento por 12 votos favoráveis e 2 ausências.
Duas baixas.
Requerimento 01/2022, de autoria do vereador José Ricardo Adame e Matheus Pompeu de Matos, senhor secretário, fará a leitura.
Vereadores integrantes da bancada do MDB e do PDT requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio de convite ao secretário municipal de saúde e à coordenadora da farmácia municipal para explanação em sessão plenária ordinária acerca das ações da farmácia municipal.
Está em discussão o requerimento 01/2022. Como não é interessado se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento por 13 votos favoráveis e 1 ausência. Requerimento número 09/2022, de autoria do vereador Josias Pinheiro, do PDT. Seu secretário fará a leitura.
Vereador integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao DAER para que seja feito um estudo sobre o acesso de condutores no sentido sul-norte na ERS 155, distrito de Santana, aproximadamente 5 quilômetros a contar do rio Potiribu, ponto de referência nas proximidades da serraria Mil Madeiras. Na conversão, à esquerda não tem segurança para acessar as residências. Por se tratar de faixa dupla, a maioria dos condutores não sabem qual procedimento que devem realizar.
Está em discussão o requerimento de autoria do vereador Josias Pinheiro. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Josias.
Boa noite novamente, senhor presidente, colegas vereadores. Saudar aqui o retorno do nosso vereador Pipa à casa, depois de uma breve saída. Esse requerimento importante para os colegas se situarem, quem vai ao Santana, passando a floricultura ali, um pouquinho antes da madeireira ali, pega à esquerda. Então, os condutores, há muitas dúvidas, muitas vezes, na questão, para na segunda, na terceira pista, na pista quem sobe ali, mas ali causa acidentes, já tivemos acidentes com mortes ali, inclusive, no passado, e o ideal é uma marcação, uma demarcação ali, para que os condutores de veículos possam tomar a esquerda ali, para dar uma segurança. Todos nós sabemos, vocês circulam bastante também quanto a gente, o quanto que aquele povoado ali cresceu, pegando a esquerda ali na madeireira. São diversas famílias, inclusive a estrada precisa de um olhar melhor da nossa administração municipal ali também, porque também está em situação precária ali, aquele trecho de chão ainda, em razão que é um loteamento novo ali, mas precisa sim que a administração municipal também olhe naquela parte interna. Mas o nosso requerimento é ao Odair, para que ele possa fazer um estudo aí, para que possamos ter um pouco mais de segurança ao acesso daqueles moradores. Muito obrigado.
Muito obrigado pela contribuição, vereador Josias. Permanece em discussão o requerimento. Como não há interessado em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento por 13 votos favoráveis e uma ausência. Despachamos favoravelmente todos os pedidos de informação entre projetos de lei e indicações constantes na pauta. Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador Cleuton Rolim, no pequeno e no grande expediente.
Sim, sentiram minha falta. Então, novamente, boa noite ao público que nos assiste. Schindler. Pessoal da mídia, vereadores, vereadoras, presidente, vim justificar minha ausência na sessão passada, onde eu estava na 21ª Marcha dos Vereadores, evento com mais de 3.500 vereadores. Lá se encontrava o cenário da política nacional. Onde o tema, o Brasil do futuro, passa pela liderança e o protagonismo do Legislativo Municipal. Todas as demandas passam pelo vereador. A população, quando necessita de algo, ele não procura o prefeito, não procura o governador, muito menos o presidente. É o vereador que está no dia a dia do cidadão. E nesse momento, você vê a importância de você buscar, que nem eu falava aqui, sair da caixa. E nós que somos políticos, por natureza e agora como vereador, a necessidade de você ir em busca de novas informações, de novos conhecimentos e voltar para a tua cidade. Troca de experiências, troca de vivências em vereadores de todo o estado, dos 27 estados brasileiros que se encontravam lá. Eu vim explicar aqui que vereador não tinha apenas a questão das diárias. Não é gasto, é investimento. E a minha preocupação é buscar algo de melhor para trazer para o meu município algo que possa contribuir. A Câmara Municipal tem que deixar de ser, que nem dizia o vereador Adame, puxadinho do Poder Executivo. São poderes independentes. E o papel do vereador é muito importante no desenvolvimento da sociedade. A discussão, o debate com o Poder Executivo. É através do vereador que muitas vezes, ou na maioria, na plenitude, que o contribuinte é lembrado. Que nem a gente tinha uma frase do Eduardo Leite, que se fez presente, até eu tive que dar uma olhada para o Josias, falou em iluminação pública. A Simone Tebet falou em iluminação pública. E aí eu olhava para o meu colega Josias, que se fez presente, até aqui no Congresso, na Marcha dos Vereadores, se fala em iluminação pública. Muitas vezes, uma iluminação pública, num cenário de mais de 10 mil pontos, é insignificante. Mas é 100% o problema na frente do consumidor, da residência do consumidor. E o vereador tem que questionar, sim, por melhorias para o contribuinte, que contribui para o desenvolvimento dos municípios, inclusive o de Juí. E essa discussão, esse embate com o Poder Executivo, é importante. Quando o vereador faz alguma indicação, ou vem nessa tribuna se pronunciar em prol do contribuinte, não é ser oposição, é pensar na cidade. Porque muitas vezes você é confundido no momento que você vai ao desencontro do que pensa o Poder Executivo. Até me causou surpresa hoje aqui, que eu pensei que o Antônio Rins se encontrava na Comissão Especial de Políticas Públicas. Chego aqui, sinto a ausência do colega vereador e a presença do Pipa. Seja bem-vindo à casa, Pipa. Muitas vezes não dá para entender quando você vai ao desencontro do que pensa o Poder Executivo. Tem algo, toda ação causa uma reação. E isso eu posso falar que a química é a minha formação. Então, para ver como é difícil você defender algo que é certo. E o Brasil é tão grande, tão rico, que quando você tem um bom adversário, aonde ele leva para o campo do conhecimento, do campo da política, é maravilhoso. Toda a sociedade ganha. Você cresce junto também. Aonde há discussão no tempo, no campo da política, no campo da economia, no campo do desenvolvimento social. Não só os vereadores em Brasília, da Marcha dos Vereadores, 21ª Marcha dos Vereadores em Brasília, mas também a 23ª Marcha dos Prefeitos. Muitas vezes os vereadores são questionados pelas diárias. Mas tu tem que esclarecer aonde foram investidas as diárias. Prefeitos da região também se fizeram presente. Foi discutida a questão da reforma tributária, a questão da pós-pandemia, políticas públicas, não só lá no Congresso, na 23ª Marcha dos Prefeitos, mas também, gente, na 21ª Marcha dos Vereadores, foi discutido muito a questão animal. Esse mundo pet, que contribui muito para o desenvolvimento através da indústria, dos produtos que essa indústria produz, os produtos que fazem gerar a economia. Mas não é fácil ser político, bons políticos. Muitas vezes você sofre represálias. Mas os bons políticos jamais devem se desanimar. O mundo é dos guerreiros. e dos bons políticos. Na marcha dos vereadores, foi histórica. A primeira vez que um presidenciável se faz presente. Jair Messias Bolsonaro se fez presente na marcha. Ali você vê o que o cenário político, as eleições de 2022 apresentam, ou vão apresentar. Eduardo Leite, Simone Tebet, João Dória. Esse cenário é um verdadeiro cenário político, de discussões, de embates, de propostas. Olha o tamanho da importância de uma marcha, Adame, aonde o presidente, com toda a sua estrutura, com toda a sua equipe, se fez presente. Então, quando um presidente da República se faz presente numa marcha dos vereadores, numa marcha dos prefeitos, é inquestionável. E quando o vereador vai numa marcha, também deixa a sua família, investe seu tempo para uma boa política. E somos todos democratas, se vivem no sistema da democracia. E eu, como vereador que vivencio, cheguei um pouco atrasado, Adame, você deve conhecer a lateral do presídio de Juiz, a 19 de outubro. Recebi mensagens e fui até lá. As pessoas não conseguiam acessar suas residências. Para te ver, a prova diz que o vereador está em contato direto com as pessoas. Também durante a semana, que não deixei de trabalhar e não deixei de estar ao lado do contribuinte. Tive também algumas reclamações, questionamentos, discussões em relação a alguns postos de saúde, que é onde está ocorrendo só apenas renovação de receita. Que as pessoas não estão conseguindo ter um atendimento com os médicos de várias especialidades. E se o vereador, se o vereador não tivesse a oportunidade de estar em contato com o eleitor, com o contribuinte, com o cidadão, enfim, será que essa informação, esse questionamento, chegaria até o Poder Executivo? Não estou falando aqui que é fácil estar na frente, Alexandra, do Poder Executivo. Mas temos que ter a grandiosidade e, às vezes, se colocar abaixo, Poder Executivo fica abaixo, por mais que sejam poderes independentes do Poder Legislativo, e escutar. O oceano é tão grande porque se coloca abaixo dos rios. Essa é a diferença do papel do vereador dentro de uma sociedade. Olha, aqui nós falávamos em cultura, em investimento. A diária é legal, é um direito do vereador. E quando é bem investido, não tem preço que pague. E você voltar de uma margem, com um novo olhar para a sua cidade, e Juiz possui um potencial tão grande, que às vezes, Adame, tu tem que inovar. Muitas vezes, Adame, vocês saem, o governo sai da zona de conforto porque tem um vereador que questiona. Ah, vamos ter que fazer aquela demanda porque tem aquele vereador que vai bater. E não é só crítica. Baita projeto da área industrial. Torço, Adame, que esse projeto saia do papel. E que venha fomentar a economia juiense. Que venha produzir para o consumo local e para o consumo mundial. E gerar empregos. Onde a indústria, o município que tem uma indústria pujante, desenvolve a saúde, a economia, a qualidade de vida. Temos que pensar, sim, em qualidade de vida. Queria que o meu partido tivesse feito, Adani, e sou humilde em falar. Ficou muito boa a Praça da República. Sou humilde em falar. Às vezes ele veio aqui nessa casa aqui, fala de uma forma calorosa, mas é minha identidade. Eu não posso perder a minha identidade. Questionadora. Sou um questionador do mundo e sou um questionador do poder executivo. Imagina essa casa aqui, se todos pensassem que nem o poder executivo. Ou apenas dissessem sim, 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 sim. O não é mais importante que o sim. Porque o não faz as pessoas pensarem. Quando a pessoa diz não, pá, o que essa pessoa está imaginando? Quando diz sim, ah, disse sim, vire as costas. O não tira o poder executivo ou o legislativo da zona de conforto. E para você crescer, gente, Antônio, Antônia é o nome da minha filha. Antônio é um nome de pessoas guerreiras, perseverantes. É por isso que eu escolhi o nome da minha filha Antônia. Era para ser Antônio, mas veio Antônia. Não deixe de desistir, não deixe de correr atrás dos seus sonhos. E essa casa aqui, governo e oposição, precisam evoluir muito. Lá no Congresso, falando com alguns prefeitos, Beto, me pediram assim, converse com o Poder Executivo. Busque entrar em contato com o Poder Executivo. Mas muitas vezes o Poder Executivo ele não quer conversar. Mas, estando nessa casa aqui, mais 2 anos e 8 meses de mandato me restam, eu sempre vou pensar num todo. Digamos que a minha reeleição não se concretize. Fui vereador 100%. Eu quero ser vereador 100%. Porque não vale a pena vir aqui nessa tribuna ou nessa casa só para encerrar. Só falar sim. Se tem diárias e se você vai buscar conhecimento, informação, qualificação, o mundo é feito de pessoas qualificadas. Você busca fazer faculdade, mestrado, doutorado, enfim. Quem não se qualifica não tem um bom mandato. E eu quero me qualificar para fazer um bom mandato. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Cleuton. Dando sequência ao espaço do pequeno expediente, com a palavra o vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, primeiro quero fazer um registro da sua sensibilidade e que já tinha afirmado anteriormente de que nós teríamos os intérpretes para as transmissões da sessão. Mandato anterior, senhor presidente, apresentei um anteprojeto sugerindo justamente para que as ações, as atividades, eventos, tanto do Executivo Municipal como aqui do Poder Legislativo, realmente contemplassem, porque nós precisamos valorizar e possibilitar a participação também das pessoas que têm deficiência e que precisam efetivamente também de fazer a sua leitura e acompanhamento das ações do Poder Executivo e também do Poder Legislativo. Então, realmente uma atitude muito importante. Sabemos que temos que avançar em outros aspectos também no que se refere à questão da inclusão, mas precisamos sim tomar a iniciativa, dar o exemplo, e espero que o Executivo
olhe para a decisão aqui do Legislativo e passe nos seus eventos, da mesma forma também proporcionar que as pessoas possam participar e ter uma atitude no sentido de valorizar a inclusão também nos eventos do Executivo. Senhor Presidente, eu quero fazer um registro aqui de um pedido de informação que nós fizemos em relação à questão CCs, FGs, contratações também através do CISA. Mas eu quero fazer, antes a referência aqui, reiterar e reforçar a necessidade do Executivo fazer o chamamento, a convocação dos aprovados no concurso ano 2020. As pessoas que fizeram o concurso, se prepararam para a prova, fizeram o pagamento da taxa, foram aprovadas e estão ali aguardando. E a necessidade do serviço público em ter pessoas preparadas para corresponder a uma prestação de serviço à nossa comunidade. Se pegarmos o exemplo da área da saúde, nós temos um programa que, quando ele foi criado e ainda permanece, ele tem orientações, tem regras, ele tem uma finalidade para o que ele foi criado. Lembro que primeiro era o programa da saúde da família, depois virou estratégia da família, agora temos outra denominação que me fugiu o nome, inclusive. E a sua estratégia é de que a equipe ela tenha vínculo com a comunidade, que conheça a realidade da comunidade, para que ali ela possa estar inserida e desenvolver, de fato, um melhor trabalho, uma melhor prestação de serviço. Isso vale para a área da educação, vale para todas as outras áreas, que as pessoas estão aguardando o seu espaço conquistado de forma legítima através de concurso público. E olha, quero aqui dizer, já tem manifestações de pessoas que vão buscar esse direito via judicial, porque o Executivo não está fazendo a devida convocação. Mediante esse pedido de informação e a resposta que veio em relação ao CISA, mais especificamente que eu vou me ater agora, e que a resposta entrou aqui na nossa casa, do Executivo, saiu no dia 28 de março, pela lista, não vou me ater até a questão dos profissionais médicos, porque realmente aí tem algumas dificuldades no que se refere via concurso público, mas da relação aqui que nós recebemos de resposta do Executivo, nós temos 24 enfermeiros, 23 técnicos de enfermagem, 22 recepcionistas, 5 farmacêuticas e 3 técnicos em radiologia, totalizando 77 contratos via CISA. Esses 77 aqui, eles podem ser do concurso. Se é necessário criar mais vagas, senhor prefeito, encaminhe um projeto aqui para a Câmara que, com certeza, será aprovado aqui por essa casa. Significa, na média do que foi respondido aqui pelo Executivo, em termos de valores, senhor presidente, só para me concluir, esses 77 cargos, custa aos cofres públicos, mensalmente, na média, R$ 277.052,92. Então, quero aqui, como representante da comunidade, novamente, colocar na pauta esse assunto, porque estamos sendo procurados, com certeza outros vereadores também, vereadoras, e cabe ao Executivo quando afirma que valoriza o servidor, a servidora, a prestação de serviço. Em primeiro lugar, tem que valorizar aqueles que fizeram o concurso e que querem e têm o direito de entrar pela porta da frente.
Muito obrigado, vereador Beto Noronha. Ainda no pequeno expediente, com a palavra o vereador Ricardo Adame, do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores,
o uso do espaço dessa tribuna. Primeiro, para parabenizá-lo pela bela iniciativa de nos propor aqui a linguagem de Libras, o que vem a muito contento de todos, né? Porque é um marco, mais um marco, mais um tabu que essa casa quebra no Poder Legislativo, entre tantos que já quebramos. Mas venho falar, senhor presidente, que o MDB de Juí teve sua convenção municipal nesse último final de semana, no sábado pela manhã, aqui no plenário desta casa, onde dezenas de companheiros participaram, e onde houve uma chapa única, e por unanimidade, então, foi eleito o novo presidente do MDB de Juí, que é o Nestor Mater Tellier, companheiro com mais de 20 anos de filiação partidária, que teve várias ações na juventude, na assessoria parlamentar, já foi coordenador do Cine por outros momentos, e hoje é o atual coordenador do Cine de Juí. Esse vereador ficou de vice-presidente, o professor Cláudio Souza, secretário municipal, ficou de segundo vice, secretário ficou Ramsés, tesoureiro Jandir, primeiro vogal o Delmar Copa Ruda, segundo vogal Karine Diniz, na suplência da executiva ficou Dirceu Salvador, Vitor Sembranel, Luan Berti e Antônio Ramiro dos Santos. Desejar à nova executiva do MDB todo sucesso, todo o apoio deste vereador, para que consiga conduzir muito bem o trabalho junto à agremiação do MDB. Haja visto que avizinha-se uma eleição e o partido tem que estar organizado e preparado para tal, bem como atento às demandas da sociedade, para ser encaminhado por esse parlamentar que aqui os representa. Então, parabéns a todos eles que devem estar nos assistindo nesse dia. Escutei atentamente a colocação do vereador Beto, e é plausível a sua colocação quanto à questão do chamamento do pessoal que fez o concurso público na saúde. E eu já questionava o secretário Márcio, está para vir essa casa, eu até achei, presidente, tinha chegado essa casa, o projeto que faz justamente, Beto, alguns ajustes na questão da nomenclatura, entre até, inclusive, a questão dos valores de salário referente que tem que ser feito todo o reajuste em função de tudo que aconteceu. Era para já estar esse projeto aqui, a gente vai estar durante a semana, juntamente com a base do governo, cobrando por que esse projeto já não entrou nesta casa para apreciação dos colegas para ajuste. Não, mas eu não vi o projeto, né? Estou aguardando o projeto chegar para então a gente ter qual é que são as medidas, quais são as alterações, o que está sendo proposto para essa casa avaliar e sentar. Só para dar um parecer, né? Até para que as pessoas que estão aguardando ser chamados, estão nos ouvindo aqui, estão na ansiedade, e a gente está assim também, junto com a base, pressionando o executivo para dar celeridade a esse processo para ser chamado, senhor presidente. É isso, senhores colegas, vereadores, muito obrigado.
Obrigado, vereador Ricardo Adame. Encerrando o espaço do pequeno expediente, está com a palavra o vereador César Busnello, do PSB.
Quero saudar nesse retorno à tribuna ex-vereador e presidente desta casa, Schindler, empresário, que acompanha a sessão. E também não posso deixar passar em branco uma política pública extremamente importante para o homem do campo, para o agricultor, seja pequeno, médio ou grande agricultor, que são a melhoria, a intervenção nas estradas do nosso interior, dos nossos distritos aqui de Juí. Todo mundo sabe, não precisa falar, mas é importante reiterar várias vezes, que Juí conta com em torno de 2.200 quilômetros de estrada de chão. 2.100, 2.200 digamos assim, a extensão de estrada, de vias rurais que nós temos no nosso município. Um patamar, uma extensão bastante não quero colocar aqui no exagero, mas muito difícil de enfrentá-la, mas é necessário, indispensável. E quero dizer que este governo, no início do seu mandato, inclusive em campanha eleitoral, tem, se olhar no programa de governo, tem como mote, como prioridade, o enfrentamento e a melhoria das estradas rurais. E nós temos ouvido na última semana e assistido através de vídeos, graças à tecnologia da informação, muitas vezes o desleixo, o descaso de distritos aqui do nosso município de Juí, como é o caso do distrito do Alto da União, em direção ao Faxinal, como é o caso aqui da linha 6 Oeste, que hoje, inclusive, uma senhora indignada, postou um vídeo, inclusive a imprensa local divulgou esse vídeo nas redes sociais, da situação lamentável, precária, de alguns trechos das nossas estradas do interior. Nós estamos há um ano e meio, praticamente, Mutli, desse governo, e que, inclusive, a extensão, a Secretaria de Desenvolvimento Rural é a extensão do governo passado, que era do próprio PP, a Secretaria de Desenvolvimento, a gente tem que fazer lembrar isso, Secretaria, Unidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural, no governo anterior, e era a cargo do Partido Progressista, em que pese alguns do Partido Progressista criticar o antigo secretário de Desenvolvimento Rural, mas o fato é que era a realidade isso. E mesmo assim, as nossas estradas do interior, do homem do campo, permanecem em vários trechos precárias, como é o caso aqui de Barreiro, que lá no fundão, que é denominado numa localidade chamada Alvorada, é extremamente precária. As senhoras já contataram comigo no sentido de que haja, pedindo socorro, digamos assim, para que haja um enfrentamento e solução dos problemas. Máquinas não é o problema, veio máquinas novas, inclusive, com todo respeito aos colegas vereadores da base, tiraram fotografias com as máquinas novas, e que bom que isso venha à tona para a população saber que não é por falta de instrumentos de trabalho, mas eu tenho que indagar o que será que está acontecendo na garagem, na Secretaria de Desenvolvimento Rural, que não tem enfrentado esses problemas. E não adianta, meu caro Arno Schindler, e você é sabedor disso, ora dizer que o tempo é muito seco, nós tivemos um tempo de sol aí longo, poderia ter feito intervenções. Ora dizer que o tempo é muito chuvoso e que agora, para terminar, senhor presidente, 30 segundos, é sabido que no Rio Grande do Sul, e Juí faz parte, nós temos 4 estações bem definidas e o inverno agora começa a chegar. E o inverno começa a chegar e não vai ter tempo suficiente para fazer o enfrentamento das estradas do interior. Comunicação de liderança.
Acoplado, vereador.
Me parece, tomara que não, que eu torço que o homem do campo tenha dignidade, não vai haver, e eu quero ver as desculpas, não adianta vir com desculpa, tempo chuvoso, tempo seco, tem que enfrentar, é sabido que nós temos inverno aqui, no Rio Grande do Sul, bastante caracterizado e, portanto, tem que enfrentar. O fato é que está havendo uma negação em várias localidades do nosso município, distritos, no que diz respeito
a cascalhamento, a patrolamento, acesso às propriedades. É, isso vindo, inclusive, de pessoas ligadas, simpatizantes do atual governo, quero dizer a vocês. Simpatizantes do atual governo, pessoas ligadas, simpatizantes do atual governo, que dizem que deram uma chance, que estão uma carta de crédito a essa nova gestão e, lamentavelmente, como eu coloquei hoje nas redes sociais, tudo continua como dantes no quartel de Abrantes, é um chavão antigo, e as estradas do interior e o homem do campo, eles só dizem, que entra campanha e sai campanha, nós só queremos estradas, dignidade, para que não haja êxodo rural. Não tem jovem, não tem jovem, pessoas hoje em pleno século XXI, Beto, que permaneça no campo se não tem acesso não só na questão das estradas, mas também as suas propriedades. E eu vou semana que vem eu estou reenviando esse projeto que na época, 2019, o vereador César Busnello, João Pedro Monteiro e Júnior Piaia, sobre a questão da melhoria das propriedades em si, de acesso às propriedades, que eu vou falar e publicizar ele de forma mais detida e detalhada na próxima sessão. Vamos aguardar, não vamos ser omissos, vamos cobrar melhores estradas, melhores vias rurais para o homem do campo, que afinal de contas gera ICMS poupudo significativo para a cidade. E o executivo tem que enfrentá-la. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Busnello. No espaço do Grande Expediente, está com a palavra o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que aqui nos assiste, uma cordial saudação ao amigo Arno Schindler e aos demais que também nos assistem de suas residências. A exemplo do que trouxe a todos nós aqui o vereador Cleuto Rolim, também estivemos participando desse 21ª marcha dos legislativos na capital do nosso país na última semana. Importante, sim, a participação, é lá que se discute muitas coisas, é lá que se conhece aonde fica o dinheiro dos municípios, é lá que se discute e se observa como funciona este nosso país. É os municípios, somos nós, vereadores, que realmente decidimos. O município que existe, o Estado e a União são mais questões não figurativas, mas demonstrativas apenas do poder, mas é no município que realmente se decide as coisas. É no município que a comunidade nos procura. E procura quem? O prefeito? Não, procura o vereador. Procura nas questões da iluminação pública, procura nas questões das vias públicas, na questão das filas da saúde, nas estradas do interior, é a nós, vereadores, que eles procuram. E é nós que temos esse poder muito mais importante do que deputados, porque os deputados nos procuram. Eles são deputados porque existem vereadores. São governadores porque existem vereadores. São prefeitos porque os vereadores o fizeram prefeito também, junto com a vontade da comunidade. Então, o poder que os vereadores têm é de suma importância. E nós temos que saber aproveitar, sim, temos que saber utilizar para o crescimento da nossa cidade. É a diferença que nós estamos fazendo. Então, é importante sempre esses encontros, não é exagero, mas lá tínhamos mais de 3.600 vereadores presentes, municípios com uma representação bem significativa de vereadores, e aí eu digo aos colegas que no próximo ano tem outra marcha e que, quem saiba, a gente possa ter um número maior de vereadores presentes a esses encontros para essa troca de experiências. Lá também tivemos a presença dos nossos presidenciáveis e, olhando cada um se manifestar, senhor presidente, a gente observa realmente a diferença que existe entre os candidatos à presidência da República. Alguns falaram e, no final, um olha para o outro e diz: mas o que que ele falou? Por que não disse nada com nada? Outros, com um cenário fantástico, com um protocolo da presidência todo, termina a manifestação, apenas foi lá para saudar os vereadores, não apresentou proposta aos vereadores. Então, é neste momento quando a gente consegue visualizar pessoalmente os candidatos à presidência da República que se percebe a diferença entre eles. Porque na televisão é muito mais fácil. Presencialmente é diferente. E temos a certeza, sim, o candidato do PDT, Ciro Gomes, é o mais preparado, é o adequado para conduzir o processo nesse país. Os outros tiveram suas oportunidades, tiveram suas falhas, tiveram seus méritos também, mas neste momento esperamos sim que a comunidade do país entenda dessa forma. Mas esse é o nosso relato da 21ª marcha, mas vamos voltar a uma realidade pontual do nosso município. Tá. Na nossa ausência, que bom, pelo menos as lâmpadas já chegaram. Já chegaram. O caminhão já deve ter sido aberto. Mas a foto foi tirada. As redes sociais presenciaram. Vamos aguardar, então, o sorteio. Sorteio, podia ser. Como foi dito na sessão passada, nós estávamos lá, mas a internet nos permite assistir. Foi dito aqui, se eu não me engano, com o vereador Beto Noronha. Vamos pegar as ruas principais primeiro. Vamos pegar as ruas principais, vereador Busnello? Ah, desculpa, então, dá o mérito, né, vereador Busnello? Vamos pegar exatamente as ruas principais, que é onde tem uma circulação maior de pessoas, principalmente os estudantes da noite. Né? Então, gente, sorteio para quê? Vamos a campo, já faz uma semana que as lâmpadas estão aí. Já podíamos ter trocado quantas? Quantas, vereador Cleuto? Algumas centenas de lâmpadas nessa primeira semana, talvez. Então, estamos perdendo tempo. Temos vários pedidos de iluminação pública, não só na cidade, como no interior. Essa chuva, que nos últimos dias tem vindo ao município, aí à nossa região, nos preocupa, sim, essas estradas do interior. E eu volto a essa tribuna para falar novamente, não sei quantas vezes já falei, do calçamento do Chorão, que também depois tem o calçamento lá da linha 6, depois tem da Floresta, que foi licitado no final de 2020, foi feito o do Santana, o do Chorão em novembro, foi feito, colocar as máquinas, derrubaram terra, levantaram o barranco, que na primeira chuva, na virada do ano, invadiu as casas, transtornando os moradores, trazendo vários transtornos. A empresa parece que desistiu. Mas não deu tempo de fazer outra licitação, não deu tempo de chamar a segunda classificada. Essa chuva deve ter entrado novamente. Barro e mais barro para dentro das residências. Não deu tempo para fazer. Estamos no mês 5 iniciando. Essa obra começou em novembro. Licitada em novembro de 2020. Começou um ano depois. Não sei quando vai terminar. E as outras localidades, já nem sei quando vai terminar. Ainda no meio rural, nós temos a questão da saúde. Temos alguns mutirões sendo realizados no interior. Parabéns! Mas mutirão é diferente de ter aquela unidade de saúde no Itaí, no Alto da União, no Chorão, como nós tínhamos. Onde tínhamos lá o técnico de enfermagem, auxiliando a comunidade nas orientações necessárias. Ah, o Ministério da Saúde não permite. Permite. Dá para fazer sim, dá. Basta ter vontade, vontade política. Não basta termos, sermos apenas teóricos. Precisamos conhecer a nossa comunidade, precisamos conhecer os fatos. Precisamos estar lá o posto. A unidade de saúde, no Chorão, no Itaí, no Alto da União. Perguntem aos moradores destas localidades. O mutirão é bem-vindo, com certeza, parabéns. Iniciativa belíssima. Na época do secretário Pezeta, tinha saúde mais perto de você, no interior. Foi muito importante, o mutirão é bem-vindo, mas precisamos reativar essas unidades de saúde no interior do município. Na questão, no assunto levantado pelo vereador Beto, e que já vem pela comunidade, a questão do CISA. qual é o motivo para que se chame profissionais pelo CISA para atender um balcão, a recepção dos postos de saúde, e não se abra mais vagas para os concursados, no mesmo caso das enfermeiras, dos técnicos? Qual é o motivo? Executivo, nos explique para que a gente possa entender. Porque do jeito que está, se gasta valores com o CISA, quando se pode se gastar? Se contratar via concurso, que tem um concurso aberto, ou vão esperar terminar esse concurso para abrir outro concurso, porque esse concurso era do passado. Tudo que era do passado não serve. Tudo que foi feito no passado está errado. Mas nem o concurso público serve. Por que que não chamam do concurso público? Incentiva, pré-vijuí, daqui a pouco o servidor público está com problema. Vamos pensar diferente. E para terminar, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, aí não é só uma culpa apenas do executivo, porque é um problema histórico, são os nossos lixões clandestinos. É lamentável, vereador Paulo Braga, o senhor que faz parte da equipe dos agentes de vigilância em saúde, é lamentável os casos de dengue que tem esse estado do Rio Grande do Sul, e a nossa comunidade não toma consciência da questão dos lixos clandestinos. Tá? As associações de bairros estão fazendo seus mutirões por conta, não com auxílio do executivo, mas existe o que existe de lixões clandestinos no fundo do Parque de Exposições, lá no Tomé de Souza, nos fundos do bairro Tancredo Neves. Precisamos que tenha uma atitude, senão vamos ter problema com o histórico mosquitinho da dengue, tá? Popularmente conhecido. Então, pedimos não só ao executivo, para terminar, senhor presidente, mas também para a nossa comunidade. Talvez uma campanha pelo executivo novamente, nas emissoras de rádio, de Juiz, jornal, nas redes sociais, para o cuidado do seu pátio e para que não se deposite lixo em qualquer lugar. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Josias. Conselho de Espaço de Comunicação e Liderança, o vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, tem um assunto que eu não poderia deixar de registrar, mas antes quero fazer coro à questão do interior, e mais especificamente sobre a linha 6 Oeste, dizer que desde o ano passado nós estamos tratando desse assunto, inclusive com o próprio secretário adjunto, Giovanni Borba. Uma ocasião, convidei ele para ir até a localidade, verificar a situação, inclusive verificar a perspectiva, talvez até de cascalho, de agricultores que liberaram para poder utilizar. A dificuldade de conseguir cascalho é algo que é fato, mas as condições das estradas são terríveis. Eu quero lembrar aqui um fato, de que na gestão passada, no ano 2018, aquela mesma comunidade teve que fazer um ato em frente à prefeitura para poder ser ouvida. Não tinha maquinário, não tinha condições de fazer, teve o ato, teve um protesto em frente à prefeitura. No outro dia, as máquinas estavam lá na comunidade. Os moradores e agricultores já me perguntaram: Beto, será que nós vamos ter que fazer de novo um ato para que essa gestão possa nos ouvir? Será que vamos ter que protestar e ir lá para frente da prefeitura, como fizemos da outra vez? Então, é uma situação difícil. Nós temos lá duas olarias, gera emprego para os familiares, empregados, gera um retorno de imposto para o município. As crianças, transporte escolar, transporte do leite, tem uma propriedade que com essa chuva que deu, não tem acesso. Nós não conseguimos ter acesso a essa propriedade e passar na rua um outro dia quando nós estivemos lá. Não entra o caminhão do leite.
proprietário não consegue entregar logo, ele tem prejuízo. Então tem questões que não podem se aguardar, não cabe a justificativa de que porque precisamos esperar o tempo está seco. Quando está seco, acaba indo para outra região. Somos uma comunidade no distrito do Mauá, bem no finalzinho, chamada Monte Alvão. Faz anos que não sabem o que é uma amarelinha passar por lá. Faz muito tempo. Já vem da gestão anterior. Enfim, não é só na área urbana, na área rural. Aqui na área urbana, tem pedidos já, ó. Citar um dos exemplos lá no bairro Alvorada, rua Visconde Taunay. As crianças não podem sair, o vereador Busnello conhece bem lá a realidade. E não é por falta de pedido, por falta de conversa. Na gestão passada, foi uma das primeiras ruas que nós levamos, o pessoal da Secretaria de Obras, quando ainda era o primeiro secretário, depois teve a troca, substituição, e até agora não fizeram nada. Então a comunidade cansa, eu vou reafirmar aqui que eu disse, já falei algumas vezes, a população quer resultados. Esse governo até agora não deu resultados. A eleição está logo ali, passa muito rápido. Recebi alguns questionamentos, conversando com algumas empresas que trabalham na questão de regularização de imóveis. Nós temos uma lei, que é o REURB, aprovada lá em 2017, que possibilita a regulação de imóveis, tanto do poder público, pertencente ao poder público, como também do setor privado. Eu nem vou me ater à questão do poder público, até pelo tempo. Temos processos que são na Secretaria de Planejamento para ser analisada para a comissão, processos privados de regularização fundiária através do REURB de áreas privadas, e não anda. Tem processos que estão há mais de um ano, tem empresas, a lei estabelece 180 dias para a comissão dar a resposta, tem empresas que vão ter que entrar no Ministério Público, já afirmaram, porque o Executivo, que é na pasta da Secretaria de Planejamento, simplesmente não dá retorno. Não tem uma avaliação, não tem uma resposta por parte da administração municipal. O que está acontecendo? Qual que é o motivo? Qual que é a justificativa? As pessoas estão tendo o seu direito subtraído de ter a regularização do seu imóvel, mesmo pagando, mesmo sendo da área privada. O que está acontecendo, nós vamos ter que tentar descobrir. Na próxima sessão, tem que fazer um pedido de informação a esse respeito, porque simplesmente não é aceitável, é inadmissível essa situação, os proprietários tendo prejuízos, as empresas desenvolveram o seu trabalho, fizeram o que era da sua responsabilidade e simplesmente o poder público não agiliza, não dá devida resposta ou retorno conforme foi encaminhado o processo de regularização. É isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Roberto. Nada mais a ver nem tratar. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado e boa noite a todos.